Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Portanto, arrancamos este mês de junho com temperaturas espetaculares. Hoje é dia 8 de junho.
Sim, recuamos até 1984, não o livro do George Orwell, mas foi o ano em que, neste dia, 8 de junho, estreou o filme de comédia mais icónico de sempre, realizado por Ivan Reitman e com Bill Murray e Dan Aykroyd nos principais papéis.
Ah, já sei qual é!
Sabes?
Já sei!
Vê lá!
Espetacular.
Ghostbusters. Ou Caça-Fantasmas em Portugal.
Epá, que filme tão bom.
Conta a história de uma equipa de cientistas que perde o emprego numa universidade de Nova Iorque. Eles decidem então tornar-se caçadores de fantasmas e travar uma batalha entre a alta tecnologia e o sobrenatural. Quem irá ganhar? Deparam-se com uma porta de entrada para outra dimensão que lançará o mal sobre a cidade. E aí os caça-fantasmas precisam de salvar Nova Iorque da destruição total. Será que conseguem? Se nunca viu o filme, aproveite. O filme Caça-Fantasmas estreou em 1984, neste dia 8 de junho, mas só chegou às salas de cinema portuguesas em dezembro, porque há 37 anos as coisas demoravam um bocadinho a chegar a Portugal.
Pois vinham de barco, vinham de barco e então...
Desde os Estados Unidos demoravam meses.
O filme é maravilhoso e
fica
é um fantasma.
Sim. É um fantasma?
O verde, é gosma verde.
Sim, sim.
É espetacular.
É divertida.
É
fica
ótimo.
A sugestão para rever este filme, Ghostbusters.
Já agora só queria partilhar que vi este filme, na altura vivi ainda em Madrid, só vi em 88.
Então viste antes, se calhar
não,
lá
não, não,
antes.
Vi cá, em Portugal, de férias, de Natal, viemos ver a minha avó, de cá de Portugal, e vi no antigo cinema Império.
Ah, já não existe.
Hoje pois. Já não existe, mas o local ainda existe, mas sim, lembro-me de ver o Império
é
ao lado da Alameda. Em Lisboa, é verdade, um belíssimo cinema. 7h14, bom dia. Está na Renascença, manhã de terça-feira. Estamos aqui consigo até às 10. Somos às 3 da manhã. Bom Jovi toca na Renascença. Muito bom dia. Hoje vamos estar na televisão.
Adoro que digas isso nesse tom. Pois é, vamos estar na televisão, ainda não me maquilhei, mas trouxe aqui a minha bolsinha. Olha, não sei
não
se vês
nada.
Daí.
Olha, eu como estou, é a como mim... vou ao mundo.
Mas tu nasceste ótima, portanto não precisas.
Mas o que vai acontecer é que vamos estar a falar do 3 por Todos. Queremos muito levar esta informação ao mundo, queremos contar a toda a gente o que é que vai acontecer dias 16, 17 e 18, maratona de rádio, 50 horas sem parar. E por isso, não tarda nada, temos aqui a equipa do Alô Portugal, do José Figueiras. Olá, Figueiras! Bom dia!
E da Ana Marques, não é?
E da Ana Marques
é
também.
É prima, irmã da Joana Marques.
Ah, sim, sim. Toda a gente se chama Marques. É
sim,
prima.
É da mesma família.
Olha, por falar nisso, eu acho que a Ana Marques estreou-se, não tem nada a ver, no programa do Marco Paulo e acho que...
Ah, foi?
Ela é que recebeu imensa, assim, imensos elogios. Ele nem por isso, mas eu acho que vai ser...
Mas o programa é dele.
Eu sei que é... Atenção, eu não vi, hein? Eu só estou a dizer o que as pessoas disseram.
Só leste os comentários.
Mas eu acho que a Joana Marques vai trazer-nos um dia desse programa.
Sim,
obviamente,
sim.
Não é? Obviamente.
Sim, sim.
Bom, mas o que importa é que depois das 8, ouve-nos a nós, portanto está ligada à rádio, isso não pode deixar de ouvir, mas vai picando a SIC.
Sim.
Que é para nos ver lá.
Nos dois sítios, ao mesmo tempo. Vai parecer uma loucura, mas vai ser bom.
E vamos contando o que é que acontece nesta maratona de rádio, que é já para a semana. É na próxima.
Pois é
já para a semana. É quarta-feira que começa.
E eu ainda não dormi tudo até lá.
Mas tens tempo. Olha, este fim de semana, o que eu acho é que tens mesmo de tirar o fim de semana para ti.
Mas não posso.
Já te disse. Manda-me as crianças.
Não posso mandar, tenho um filho em isolamento. Só se ele for em isolamento para a tua casa.
Pois é, não posso. Ok, então é para ouvir 16, 17 e 18. Vai ser um grande acontecimento de rádio no Rossio, em Lisboa. Hoje temos explicador depois das 7h30, como sempre, o Miguel Coelho.
Eu estou muito curiosa com este explicador.
Por acaso eu também estou, sobretudo de saber se isto vai para a frente ou não. O que é que se passa? É que aqui os amigos espanhóis, vou ter que telefonar mais logo para saber o que é que se passa, dizem que se os portugueses quiserem ir lá à Espanha, não é? Passar a fronteira, têm de apresentar ou o boletim da vacina, preenchido, com a vacina de Covid, ou com um teste negativo de Covid. E aqui levantam-se várias questões. Primeiro, as fronteiras têm imensa fila. Isto vai voltar ao que era antes dos anos 80, que é as filas intermináveis para se entrar num país. Exatamente. Portanto, imagino que é mostrar papel a papel. Depois, isto surge de surpresa. Ninguém estava à espera, ninguém avisou nem nada. E depois, nós não estamos a exigir isso aos espanhóis quando vêm cá.
Pois.
E o explicador vai ser precisamente sobre isso. É uma decisão que pode ser alterada ou não. Se
achas que eles estão chateados connosco, Ana?
Pois
sim. Tu que tens informação privilegiada.
É porque está melhor tempo aqui do que lá.
Ah.
Eu acho. E não pode ser. Não pode ser.
Bom,
vamos saber depois das 7h30 da manhã aqui na Renascença. Muito bom dia. Andamos também pelo Facebook, no nosso mail. Cada uma tem um mail.
Sim,
portanto,
sim.
Se tiver aqui mensagens privadas,
filipa.galrão@rr.pt.
Mande para a Filipa. As nossas também, mande para a Filipa.
Eu posso responder a tudo. Tiro um dia só para isso.
7h21, bom dia, boa semana. Estes são os Silence 4. Os Silence 4 tocam na Renascença com Burrow. Muito bom dia. Somos nós, estamos aqui consigo.
Joana, Ana e Filipa. Às 3 da manhã estou consigo até às 10.
Bom dia.
Bom dia. Há um nome aqui que está em muitas notícias. Hoje, aliás, esteve durante todo o fim de semana. E eu conheci-o através do site da Renascença, que nos contou a história dele. Um homem que esteve em greve de fome durante 24 dias. 24
dias? Como é que ele aguentou?
Houve quase um mês. É brutal. Uhum. Ele chama-se Luís Dias e tem uma história inacreditável que eu queria aqui resumir muito rapidamente. Então, o Luís Dias vivia em Inglaterra há uns anos e decide mudar-se para Castelo Branco, para Portugal, para começar uma nova vida com o dinheiro que tinha angariado na sua vida em Inglaterra. E então decide comprar ou investir numa quinta de produção de amoras. Parece-me uma ótima ideia, não é? Uhum. Ter-se dinheiro, voltar ao país e começar tudo de zero. Então, o Luís Dias investe todo o dinheiro que tem. O que se passa é que o Programa de Desenvolvimento Regional, para aprovar o projeto do Luís, requer que haja uma garantia bancária sobre o valor completo que já tinha sido pago. Ou seja, ele precisa de pagar muito mais do que o valor original desta quinta, que depois tem que duplicar para dar com esta garantia, para dar esta garantia ao Programa de Desenvolvimento Regional. Enfim, fazendo contas que são complexas, o que se passa é que o Luís, de repente, tem que ganhar muito mais dinheiro do que aquele que tem e do que aquele que ele acha que vai gastar. Exatamente. Entretanto, para provar que este sistema está bastante errado em Tribunal de Contas Europeu, o Luís vai fazer queixa e dão-lhe razão. Ou seja, confirma-se que em Portugal houve má gestão de fundos europeus e fraude. É brutal. E é apresentada uma queixa, mas a investigação ainda decorre. Estamos a falar de muitos anos. A investigação ainda decorre. Como se não bastasse, ele sofre dois temporais que destroem a Quinta de Amoras do Luís. E, de facto, nós sabemos que há verbas para repor as explorações agrícolas destruídas por este tipo de calamidades naturais, mas este dinheiro também lhe é negado. Então, ele tem dinheiro para investir, ele julga que tem que investir, mas é-lhe pedida uma quantia muito superior. Apresenta queixa, ele dá de razão
pelo
Parlamento Europeu, sim, mais uma vez, mas o processo ainda decorre. E depois disso tem calamidades naturais, o dinheiro que lhe corresponde do governo português para repor a sua quinta não lhe é entregue. O que é que se passa? Que Luís fica sem dinheiro e fica sem quinta, e fica sem nada, e fica sem maneira de, enfim, viver. De forma que temos aqui um escândalo de atraso de resposta para algumas situações, não é? Neste caso, este cidadão. E Luís decide ir protestar fazendo uma greve de fome que lhe dura 24 dias. Esta greve de fome terminou este fim de semana, porque depois de noticiada a situação do Luís Dias, ele
resolveram
recebe a visita,
a questão.
Resolveram, não lhe resolveram a questão, mas recebe a visita da Ana Gomes, e também ele recebe a visita do João Paulo Batalha, que é da Associação Transparência e Integridade, e também recebe a promessa de que vai ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, e então ele para a greve de fome, mas eu acho que esta situação está longe de ser resolvida, vamos ver. Mas é muito
gritante. Mas para já propuseram-se a ouvi-lo, não é? Menos mal, e agora já sabemos, já conhecemos todos a história, portanto pode ser que as coisas acelerem.
Já agora, se quiser conhecer o Luís Dias está no site da Renascença, numa notícia rr.sapo.pt, que explica bem este caso e sobretudo explica como é que em algumas situações, no nomeadamente quando são cidadãos comuns.
Exato.
Estas
ou quando
coisas
são microempresas, não é? Em que a pessoa não tem grandes fundos ou não tem muita coisa para gerir, parece que é nessas alturas que a burocracia se interpõe aqui no meio.
Sim, é verdade. E as coisas atrasam, e isto é escandaloso. Força, Luís, já agora que se resolva toda a situação da sua Quinta de Amoras.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Muito bom dia! Bom Vamos dia. Falar de Espanha já a seguir.
O que é que lhes deu? O que é que lhes deu?
Acordámos com esta decisão. Então não é que os espanhóis, para os portugueses entrarem lá em Espanha, querem um boletim de vacinas?
Quer dizer que já não vou a Ibiza este ano.
Ah, ou então vais vacinada ou com um teste negativo de Covid.
Pois, já sei.
É possível fazê-lo, mas é uma condição que não existia entre fronteiras Espanha-Portugal, e é disso que falamos já a seguir no explicador com o Miguel Coelho. O que é que levou os espanhóis a tomarem esta
não
decisão?
Nos lá.
Do nada, aliás, as pessoas, pois é, há muitas pessoas que vão decidir não fazer isto, não é? E não ir à Espanha.
Pois.
E sobretudo, porque é que os portugueses não fazem o mesmo com a Espanha? É o que vamos saber já a seguir. Enfim, este problema de fronteiras com o Miguel Coelho. Rick Astley toca na Renascença. Muito bom dia.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Está sim, senhora. Vamos ao explicador desta terça-feira. No explicador desta manhã falamos da ameaça de conflito diplomático entre Portugal e Espanha. Ai, ai! Digo-vos já que estou aqui numa posição muito incómoda, não é? Porque tenho metade espanhol, metade português. Eu posso é servir de árbitra neste conflito. Eu vou tentar. Mas vamos lá explicar então, Miguel Coelho, o que é que motivou de repente este mal-entendido e mal-estar entre os dois... Mal-entendido não, é mal-estar entre os dois países.
Sim, vamos ver se será ou não mal-entendido. Para já o que se sabe é que o que motivou a decisão espanhola de passar a exigir um teste negativo à Covid-19 a quem chega à Espanha de carro foi uma norma da Direção-Geral de Saúde do país vizinho, que estendeu também às entradas por via terrestre aquilo que já acontecia nas deslocações aéreas ou marítimas. É uma imposição que entrou em vigor já ontem e que apanhou o governo português de surpresa. E o problema começa logo aí, é que as autoridades espanholas não avisaram Portugal desta nova medida, o que é de facto incrível, tendo em conta a propalada boa relação entre os dois países. E ainda na passada sexta-feira estiveram juntos os dois primeiros ministros e também Marcelo Rebelo de Sousa e o rei de Espanha, todos juntos na apresentação da candidatura conjunta ao Mundial de Futebol. É de facto estranho que 3 dias depois e de forma unilateral seja aplicada uma restrição a quem queira atravessar a fronteira a partir de Portugal.
Mas vamos por partes. Isto aparece agora porquê?
Sim, como disse, tem a ver com uma nova norma sanitária que entrou em vigor em Espanha, que se aplica a todos os países considerados de risco no que toca à pandemia, e Portugal é considerado país de risco, apesar de ter uma incidência de casos de Covid muito inferior à de Espanha, porque em Portugal é de cerca de 70 casos de Covid por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e são 118 em Espanha. E dá-se outra circunstância curiosa, é que o Reino Unido, pelo contrário, não é considerado de risco, apesar de ter mais casos do que Portugal e de ser o país europeu onde está mais disseminada aquela variante indiana da Covid-19 que é tão temida.
Mas então, Miguel, qual é a lógica para esta decisão espanhola?
Pode ter a mesma lógica que muita gente atribuiu à decisão britânica de tirar Portugal da lista verde, porque Espanha também precisa muito do turismo interno, sobretudo porque continua fora dos países considerados seguros, lá está, pelos ingleses, e ao colocar restrições à entrada por via terrestre também estará a dissuadir muitos espanhóis de virem a Portugal, porque no regresso terão de fazer os testes para poder entrar e muitos optarão por ficar de férias em Espanha, pode ser uma explicação.
Mas e quem não apresenta o teste negativo para entrar em Espanha? O que é que acontece? Acontece algo mal?
Incorre numa multa, multa que nem é muito simpática, porque pode chegar aos 3 mil euros. Há algumas exceções, nomeadamente quem tenha certificado de vacinação ou certificado de que recuperou de Covid está dispensado do teste, terá, claro, de apresentar estes certificados. Também estão dispensados profissionais de transportes, trabalhadores fronteiriços ou residentes até 30 quilómetros da fronteira. Para além destes casos, aí sim são exigidos testes a todas as pessoas, incluindo crianças, a partir dos 6 anos.
Olha, já agora, que testes é que são, Miguel?
Podem ser tanto testes PCR como testes rápidos, desde que façam parte de uma lista que foi publicada pela Comissão Europeia e que tenham sido feitos até 48 horas antes da chegada à Espanha. Ah, mas com mais um pormenor que é explicado na página do Consulado-Geral de Espanha em Portugal, Nacional é que os certificados, sejam de vacinação, sejam de recuperação da Covid, sejam os certificados dos testes à Covid, devem estar escritos numa de quatro línguas, espanhol, inglês, francês ou alemão. Ou seja, a língua portuguesa não está prevista, pelo que se não for possível obter o certificado de um destes quatro idiomas, ao que explica também o consulado, o documento deve ser acompanhado de tradução em espanhol realizado por organismo oficial. Portanto, são só facilidades.
Sim, que coisa esquisita. Mas e o governo espanhol já deu alguma explicação sobre isto?
Não, que se saiba não. Até agora só se ouviram em público as manifestações de surpresa e de desagrado por parte de Portugal. O Presidente da República já disse que acha muito estranho que isto tenha acontecido sem uma palavra de Espanha ao governo português. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, também em entrevista à Renascença, disse esperar que tenha sido um erro das autoridades espanholas e ameaçou responder com medidas iguais, ou seja, colocar restrições a quem venha de Espanha. O certo é que até agora não há notícia de que Espanha tenha respondido ao pedido de esclarecimentos de Portugal.
Então foi pedir em português, eles não percebem, não é?
Não foi traduzido.
É para os apanhados, ainda vão dizer que isto é para um programa qualquer de entretenimento.
Mas o que é curioso é que na imprensa espanhola não se fala muito disto, aliás, não se fala praticamente nada desta questão.
Eu já vi na televisão espanhola, nomeadamente, eco deste mal-estar que existe por parte de Portugal quanto a esta medida, mas também isto tem a ver sobretudo com notícias que circularam ao final do dia de ontem. É natural que esta terça-feira
já não tenha
a coisa
eco.
Ganhe uma projeção maior.
Hoje, mais eco. Ainda. Sim. Bom, a ver, 14 minutos para as 8 da manhã, 13 para as 8, olá Joana Marques, bom dia!
Um coro.
Está melhor o teu escaldão. Está melhor o teu escaldão.
A tendência é melhorar, não é?
Tens posto After Sun.
Tenho posto tudo que tenho em casa.
Todos os cremes.
Tipos de coisas. Sim. Mas ontem deixa-me explicar. Até barrei queijo de Filadélfia.
Que horror!
E manteiga derrete. Mas para explicar, tu no fim de semana apanhaste um escaldão apenas em duas partes da tua cara.
Só de um lado da cara. Portanto, no fundo, parece aquele símbolo do Yin e Yang. Sim. Um lado branco, o outro preto. E aqueles escaldões que mais ninguém apanha, não é? Eu vejo pessoas ao sol, muito à vontade, ali à chapa do sol e não apanham. E eu, num mísero almoço fora, à sombra, com vento e frio, fiquei assim.
Mas está melhor. Não está assim tão mal como ontem.
Agora a próxima fase é cair a pele.
Sempre vai ser. Não, mas ela vai queixar-se tanto disso, meu Deus. Shania Twain, You're Still the One, para ouvir. Logo depois vamos falar desta mega maratona. Vamos explicar melhor o que é que vai acontecer já na semana que vem. Bom dia. You're Still the One, Shania Twain, toca na Renascença. Muito bom dia. Estamos a uma semana, é já na quarta-feira. Sim, não se expirem tanto. Eu sou a pessoa mais animada com.
Não, nós estamos animadas, estou animada. Nervosa.
Sim, sim, nervosa com tudo o que pode
imagina,
acontecer.
Imagina, é como saltar de paraquedas, animado, mas porém, algum receio.
Porém, contida.
50 horas de rádio sem parar, dias 16, 17 e 18 de junho, pela União Audiovisual, no Rossio, em Lisboa, em direto. Vai ser incrível, temos muitas presenças confirmadas.
Temos,
Filipa,
sabes isso? Sei que temos muitas, deixa ver se
temos
sei.
Temos Rita Redshoes.
Olha, temos Gift,
Buba Espinho, Elisa, Nuno Ribeiro, a Blaia, Ana Bacalhau,
o Weber Marques,
Carolina Deslantes,
o Tim,
Marisa Liz,
Paulo
já
de Carvalho.
Disseram,
Paulo de Carvalho!
Agora
muito feliz por ter o Paulo de Carvalho.
Tu és a maior fã, Bárbara Tinoco,
são tantos, prestamos a inventar, mas é mesmo verdade, prestamos a dizer nomes à toa.
É os que nos lembramos, não é?
São todos confirmados, vai ser muita gente, muitas horas sem dormir, mas temos muita ajuda, felizmente, dos nossos colegas e não só, temos também o apoio da Medis. Bom dia, Filipa Campos Alves, é diretora de marketing da Medis.
Olá, Filipa, bom dia.
É uma marca do grupo AGAs Portugal, convém sempre lembrar. Diga-me que nestes três dias vai correr tudo bem, por favor. Nós podemos estar descansadas no que toca à nossa saúde com 50 horas sem dormir?
Claro que sim. A Medis faz bem à saúde de todos os portugueses.
Muito bem.
Ok, eu gostei então... muito isto assim muito seco. Claro que
então,
sim.
Não, é eficaz, rápido.
Conte-nos porque é que se juntou a Medis a esta loucura, a esta iniciativa solidária de apoio à União Audiovisual, Filipa.
É um orgulho para a Medis juntar-se ao Grupo AGAs Portugal, do qual faz parte, e à Fundação AGAs, no apoio à União Audiovisual e aos profissionais da área da cultura, que de facto estão numa situação mais difícil. Enquanto Serviço Pessoal de Saúde, a Medis tem como principal preocupação a saúde e também o bem-estar de todos os portugueses, e tal como é o caso dos artistas do audiovisual. E neste momento de crise económica e social, em que de facto muitos cidadãos estão a passar por dificuldades, sentimos que tínhamos de contribuir e ter um papel ativo de responsabilidade social e corporativa com a União Audiovisual.
Ah, muito obrigada. E este ano a Medis também celebra os seus 25 anos e sabemos que há muitas novidades.
Sim, de facto 2021 é um ano importante para a história da Médis. No fundo, a marca celebra 25 anos e daí também a importância de nos associarmos a esta causa. O último ano, de facto, foi marcado pela pandemia e foi um ano desafiante a vários níveis. Lançámos a campanha Médis Ajuda, fortalecemos a linha Médis, lançámos o médico online gratuito, também a entrega de medicamentos ao domicílio sem custos. E ainda a partir do nosso site, para todos os portugueses, também disponibilizámos um avaliador de sintomas. Mas não ficámos por aqui, também trabalhámos muitas áreas para além do Covid. Destaco três principais temas: o lançamento do programa de acompanhamento da gravidez e da maternidade, o Bebé Médis, que no fundo acompanha uma fase muito importante da vida dos nossos clientes. A continuação do trabalho desenvolvido na área de oncologia, onde destaco a campanha nacional de rastreio de cancro colorretal em parceria com as farmácias da ANF, tendo sido feitos mais de 4 mil rastreios e detectados mais de 170 casos desde logo encaminhados, e mais recentemente também o lançamento do Saúdes, um projeto independente de produção de conhecimento sobre a saúde.
E agora este 3 por todos, que vai entrar com certeza nessa lista, contamos consigo. Também Filipa e com toda a gente no Recio.
Com todos.
Ou ouvir a Renascença e, claro, dar o seu donativo, que é muito importante para a União Audiovisual. Portanto, 16, 17 e 18 de julho é acompanhar o 3 por Todos. São mais de 50 horas de emissão sem dormir.
E é uma ação da Renascença em parceria com a Fundação AGEAS, Grupo AGEAS Portugal, em conjunto com três das suas marcas, AGEAS Seguros, Médis e Seguro Direto, que tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e que reverte a favor da União Audiovisual. Muito obrigada por se juntar a nós. Obrigada, Filipa.
Obrigada.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Muito bom dia. Às 8h15 temos o Extremamente Desagradável com Joana Marques. E pois hoje temos. Vai ser...
Hoje temos a continuação do capítulo 1, não é? Hoje temos o capítulo 2 do livro de ontem, José Gomes Ferreira. Ah. Não sei se ouviste, Ana, não estavas aqui.
Não, ouvi no caminho.
Ah,
claro,
então vais
ser
surpreendida, agradavelmente
agora,
surpreendida.
Agora, pronto, à partida, as pessoas ainda têm tempo de ir ouvir o primeiro para perceber o segundo, mas é muito simples, é muito simples. E contamos com o apoio, como sempre, da iServices, um apoio extremamente agradável. Reparação na hora de smartphones, tablets, multimarca e MacBooks, eles reparam tudo. Pode saber tudo em iServices.pt e o site está novo, portanto vale a pena passar por lá, que é mais fácil de perceber tudo.
Olha que espetacular. E já agora quero dizer que depois das 8 deve ligar a SIC, mas sem som, porque é para nos ouvir a nós, não
sim,
é?
Claro.
E fica à espera, porque vamos estar com o Figueiras, com o José Figueiras e com a Ana Marques, para falar precisamente do 3 por Todos.
Vai ser uma experiência a várias
dimensões.
Pode
estar a ouvir-nos e a ver-nos. É estranho, é isso, é 3D.
Então vá, pode ligar. Um minuto para as 8, bom dia.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença.
São 8h12, muito bom dia, seja bem-vindo, uma ótima semana, extremamente desagradável, é para ouvir já a seguir. E hoje o que é que temos?
Temos outra vez José Gomes Ferreira, e depois na quarta também, não, estou a brincar, acaba hoje.
Era para sempre.
Mas era muito assunto, porque ele sabe tudo sobre todos os temas.
Ele vai muito à net.
Muita novidade, ele passa muito tempo na internet e hoje temos mais novidades. Também passa muito tempo a ver mapas.
Mas também sobre o espaço? Não, ou sobre
os
a Terra?
Os mapas são sobre a Terra.
Terrestres, está bem. Também há mapas do céu.
Mapas astrais.
É o Richard Marx a tocar por cá nas 3 da manhã. Bom dia. Vamos lá, isso. Ligou-se ao Facebook para ver Joana Marques? Então vá,
mas
vamos lá.
É para ver a evolução.
Extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Com o apoio de iServices.
A evolução do escalão é como aquelas caixas que nós tínhamos na escola com os bichinhos da seda, lembra?
Ah, sim.
A ver
sim.
O que é que sai dali depois.
Cresciam a cada dia.
É que
transformavam-se numa borboleta.
Mas espera aí.
Vai aparecer uma linda borboleta.
É isso que eu ia
cara.
Dizer. O teu sim, nariz sim. Vai transformar-se noutra coisa qualquer.
A pele
qualquer.
Vai cair em forma de borboleta. Ah. Aguardem pelos próximos desenvolvimentos.
Super bizarro, sim.
Bom, hoje voltamos. Agora, assuntos sérios. Hoje voltamos a José Gomes Ferreira, teve de ser.
Mas há mais desenvolvimentos. Descobriu que a lua é de outra cor.
Sim. Ela tem aquela tonalidade tipo branco sujo, como pensamos, mas não é assim, ao longe parece, mas não é. É rosa shocking, como dizem algumas pessoas.
Shocking.
Porque são notícias chocantes. Bom, mas para isso eu nem precisei do José Gomes Ferreira para saber. Eu vi na internet, é que eu partilho com o comentador da SIC este fascínio absoluto pela World Wide Web, que é o nome que lhe dão as pessoas que começaram a usar net há pouco tempo.
é que nós hoje podemos estar em praticamente todo o mundo à distância de um clique. E é isso que está a deixar para trás a visão da história dos historiadores oficiais que não perceberam que vão ser ultrapassados. Ai, que
bom. Isto quase parece, sabem o quê? Um anúncio do cliques.
Pois é, sim,
no final
sim.
Já não existe.
À distância de um clique.
Já distinguiu, eles diziam assim: fazer cliques custa nix. E foi isso que o Diego Amaral descobriu agora. Descobriu com duas décadas de atraso, mas vamos sempre a tempo, não é? Eu sinto, aliás, que ele já recuperou o tempo perdido. Passou os últimos meses mergulhado nas profundezas do Google e já é uma espécie de historiador honorário. Pelo menos já tem competências para passar atestados.
Atestados? Mas isso não são só os médicos, Joana.
Não, são atestados de incompetência aos outros historiadores. Ah. Aos a sério. Eu, ontem vimos aqui o que ele fez no programa de rádio do Fernando Alvim, na Antena 3. Uhum. Hoje trago-vos uma coisa que eu já tinha apanhado na SIC, no programa da manhã.
Houve uma interpretação dos painéis de São Vicente durante muitos séculos, que era que aquilo era uma glorificação de um feito histórico valiosíssimo e importantíssimo para Portugal. A verdadeira história é ao contrário. Isto foi estudado por um engenheiro, lá está, não é um historiador. Os independentes, muitas vezes, fazem um trabalho muito mais apurado e chegam a melhores conclusões que os historiadores que têm os seus vícios da profissão.
É óbvio, os historiadores estão cheios de vícios.
Mas que música é esta? É incrível.
Há sempre animação nos programas da manhã da televisão. Uhum. Não é como aqui, que há silêncio em fundo. Estou a escutar este silêncio que é até perturbador. Não, há animação na manhã da televisão, há sempre animação. Mas não sei se repararam, disse que os historiadores estão cheios de vícios. Sim. E isso é óbvio. Por exemplo, o vício de passar anos a investigar um assunto quando resolviam tudo com um clique na internet.
E custava nix.
Exatamente. Eu ainda há dias passei à porta da Torre do Tombo e estavam lá uma série de viciados em papelada antiga. É gente que fica agarrada ao pó. Dos livros, não é? Gostam de estar ali a cheirar o pó dos livros. Eu até abri a janela do carro na altura, confesso, agora arrependo-me um pouco, fui um pouco selvagem e gritei: deixem-se disso, está tudo na internet, não ouviram José Gomes Ferreira. Mas é interessante esta ideia que José Gomes Ferreira nos deixa, não é? Nos assuntos de história convém sempre ir buscar um engenheiro, sem vícios. Da mesma maneira que para construir uma ponte é sempre conveniente consultar um historiador.
Ah, boa troca, boa
sim,
troca.
Sim, para evitar que saia de lá uma ponte igual às outras todas, sem graça, com alicerces e não sei o quê. Bom, mas hoje não é de historiadores que quero falar, já chega, é da incrível coleção de José Gomes Ferreira.
Ah, coleção de quê?
Já vais ver.
Quem for planeta a todas estas fontes de informação diferente, e é isso que os investigadores independentes fazem, encontra todas as provas do que estamos a dizer, que nós chegámos primeiro que os outros ao continente americano, chegámos primeiro que os outros a ultrapassar aquilo que era o chamado Estreito de Magalhães para o lado do Pacífico. Se quiserem, também lá vamos ao mapa de Schoner de 1515.
A coleção é de mapas, precisamente. José Gomes Ferreira deve ser o maior colecionador vivo de mapas, e vivo por enquanto, porque por este andar qualquer dia é soterrado por tanto mapa. Aquilo é uma loucura, começa no mapa de Schoner e vai por aí fora.
Sabes o que é o mapa de Schoner?
Claro que não. Estou só a repetir coisas, neste caso não são coisas que vi na internet, mas que ouvi na rádio, não é? Acabei de ouvir e agora repito. No fundo foi como eu, quando comecei a colecionar, não sei se lembram, a Ana, não sei se apanhou esta fase, mas tu, Filipa, os tojos do Bicalar.
Ah, claro que sim.
O ar indignado dela, que
claro que sim.
Ela, claro, então, eu era uma adulta que gostava de tojos, claro.
Não, a Ana colecionava uns tojos a preto e branco. Não, mas eu na altura fiquei obcecada com aquela coleção e enquanto não me saiu o Tô incógnito, não descansei. Sim. Era aquele bonequinho do Tô, mas com os óculos escuros e um chapéu. Sim. Era muito giro e eu não parava de pensar nisso.
Vou pegar naqueles mapas que vai a produzir uns aumentando, outros diminuindo, e comecei a colar com as enseadas e com os promontórios e com os cabos e com as ilhas e por aí fora, e consegui. E toda a costa australiana está desenhada nos mapas de Baiá. Toda. E por sua vez, foi também descoberto um outro conjunto de documentos que provam que houve uma armada secreta enviada pelo rei Dom Manuel à Ilha do Ouro, e é que foi possível perceber que todos interligados têm as provas todas. A descoberta portuguesa da Austrália tem tudo. Tem um comandante, que é o Cristóvão de Mendonça, tem uma armada, a armada é de 4 navios, que iam 3 daqui, depois mais um juntou-se.
Um daqui, então, depois juntaram, sim, mais sim. Uma combinação,
nós
não é?
Descobrimos a Austrália. Sim.
Mais um, descobrimos a Austrália, pumba. Um continente inteiro, na prática. Só em 2 dias, ouvir Zé Gomes Ferreira, já ganhámos o Canadá e a Austrália, não é? Como ex-colónias. Vamos deixar de nos referir à expansão ultramarina e passar a falar de ultra-expansão marina, porque nós descobrimos tudo. Não havia nada sem Portugal. Todos os territórios do mundo no século XVI eram nossos. E José Gomes Ferreira descobriu a internet em 2021.
Pois agora é possível ter acesso a esses mapas e a ter acesso à alta definição, porque está tudo na internet.
Ai, que bom!
O homem está maravilhado.
Está.
Será que já descobriu que também dá para ter internet no telemóvel? Ui. E mais, ver mapas em tempo real em qualquer lugar no Google Maps.
Por isso, Dom João II terá feito um pacto com Cristóvão Colón para que ele desviasse os espanhóis para outro lado. Portanto, há um espião ao serviço de Portugal em Castela para insistir que se faça a viagem para as Índias, para o Ocidente, coisa que não era Índias coisa nenhuma, como já se sabe há muito tempo.
Era o Colomb.
É o Colomb, porque em espanhol é Cristóbal Colón.
Exatamente, exatamente. É assim, os segredos que José Gomes Ferreira andou a guardar estes anos todos, enquanto nos maçava com comentários sobre o produto interno bruto. Porquê é que ele não avançou logo com estes detalhes sobre pactos secretos com o senhor Cristóbal Colón?
Sabes como é que é uma entrevista ao Cristóbal Colón? É uma colonoscopia.
Bom, que eu estava combinado com o rei português que não iriam ceder na questão das Molucas e iriam entregar ao rei espanhol um novo extenso território e a partir dali poderia pensar-se que Sebastião Elcano, que tinha ordens expressas do Carlos I, deveria ir a correr, largar aquela exploração e ir a correr para as Molucas. O que é que o Elcano faz? Continua a explorar as Filipinas e estão 7 meses a explorar as Filipinas antes de irem às Molucas. O que é que isto quer dizer? Havia um plano secreto dentro do outro plano secreto.
Ia bem. A correr para as Malucas, de Diana Duarte, da Antena 3. É o que faz sentido, porque o nome vem de facto de Maluco e porque deve ser lá que José Gomes Ferreira vai buscar as suas teorias, não é? A um território chamado Maluco. Bom, como esta última, de achar, não sei se repararam, que há matrioscas de planos secretos. São planos secretos dentro de outros planos secretos maiores. Depois abres e tem outro plano secreto mais pequenino lá dentro. É mesmo como as matrioscas. Mas a minha favorita é a teoria sobre o nome de Portugal. Nós pensamos que vem de Portugal, não é?
Então, não.
Andámos muitos anos a ouvir isto na escola e tal. Tudo mentira, como sempre, como nos diz José Gomes Ferreira, sobretudo. É apenas mais um tema que tem andado a enganar-nos a vida toda. E a diferença que isso faz nas nossas vidas.
A internet e as redes sociais são meios para chegar a outra coisa. Foi um meio para chegar ao selo de Dom Afonso Henriques. O selo. E ele está visível nas moedas de euro que nós usamos, no verso. Está lá o selo de Portugal, está lá o que estás a referir, Diana. Está lá, desenhado. E então lê-se num círculo, em que em cima lê-se por, e no meio tu, e em baixo, em meia lua, Graal. Está lá escrito. O Porto Graal era o Porti Graal, Porti Cálice Sagrado.
Ah, então o Cálice Sagrado afinal é o nosso próprio país. Estou maravilhada.
Reparem, Porti Cálice Sagrado. Não saem mais cálices para a mesa do Zé Gomes Pereira. Acabou. Mas acho que isto por acaso podia ser um bom slogan para Portugal, não é? Agora temos a precisar de recuperar o nosso turismo. Venha experimentar o Porti Cálice Sagrado, um cálice de vinho do Porto. E em termos de mapas, eu sinto que há muito tempo que não falamos de mapas.
Pois é, pois é.
O mapa de Cantino. A Ilha da Sumatra aparece já com um formato correto, embora numa posição um bocadinho errada, mas num formato correto. É a primeira vez, porque antes os mapas eram todos de origem ptolomaica. A península, ou o formato em bico da Índia, da União Indiana, com o Sri Lanka já na posição correta, aparecia errado até esta altura, e Madagascar e as ilhas todas do Índico, todas corretamente desenhadas, em 1500 e 1501. Como é que isto era possível na viagem de Vasco da Gama ter sido descoberto? É tudo mentira. Fomos lá antes e muitas vezes.
Não há um facto histórico que se aproveite. Tudo o que aprendemos até hoje está errado, era mentira. Foi preciso chegar José Gomes Ferreira
e
para
a internet.
Terraplanar tudo. Sim, ele entrou na internet, não é? Pôs a sua password e a partir daí foi a loucura. Aposto que Dom Afonso Henriques até se dava bem com a mãe.
Há um site chamado My Old Maps, que é por um inglês, é já idoso, que explica tudo e mais alguma coisa sobre o significado dos mapas que eu usei. E as conclusões dele, algumas eu já tinha chegado lá para outra via, outras reforçaram a minha convicção e ajudou-me muito. Portanto, eu volto a dizer, hoje em dia está tudo ao alcance de um clique.
Tão bom, de lá está, tão bom a sentir do Fernando Alvim.
Sim, 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 passou muito tempo em silêncio nesta edição. Sim. Há muito tempo que eu não via ninguém tão fascinado com coisas que viu na internet. Acho que a última vez tinha sido em 1900, bem, nem sei bem, quando os meus colegas de turma descobriram que dava para ver fotografias de mulheres nuas utilizando um motor de busca alta vista.
Aí, alta vista.
Imprimi-os todos, quase todos os mais importantes.
Ena pá.
Mais de uma centena para poder escrever o meu livro a partir da internet, essa coisa maravilhosa.
Ai, tanto tinteiro, meu
essa
Deus.
Essa coisa está maravilhosa.
Sim, sim, está muito maravilhosa.
Que de facto é, atenção, a internet é maravilhosa, só que nós já nos habituámos, não é? Já passámos este deslumbramento inicial. Eu fiquei assim quando fui pela primeira vez ao Mirc e percebi que podia falar com os meus amigos da escola sem estar a ocupar o telefone fixo da minha mãe.
Eu já referi muitas fontes aqui. Só não vê quem não quer.
Claro.
Está tudo nos grandes, nas cartas do Vespúcio, está tudo no mapa de André Bianco de 1447, nos mapas de Bayard, está num mapa absolutamente extraordinário, que é o de Waldseemüller, que é um alemão,
claro, como o nome indica, que no também mapa. Conheço perfeitamente. José Gomes Ferreira adora tudo que sejam mapas, quer dizer, todos menos um.
Qual?
O mapa cor-de-rosa, porque esse, como é ensinado na escola, em princípio é mentira, não é? Aquela história é toda para deitar fora.
Dividir o mundo em dois.
O que eu achei mais curioso nesta entrevista ao comentador da SIC e futuro comentador do canal História foi só um pormenor, a localização.
Eu estou na minha biblioteca dentro do edifício empresa. Os meus patrões são muito simpáticos e permitiram-me, quando mudámos de Carnaxide para aqui, ter uma biblioteca. Era para ter os meus livros. Fui o único a conseguir uma biblioteca.
Mas para quê? Para quê uma biblioteca, homem? Para quê livros? Tem tudo na internet. Quem disse tudo? Instala o computador. Extremamente
desagradável. Quem me manda ser assim? Mas ele está chato um pouco.
São
não?
Os livros
fala
dele.
Muito.
Agora estou a pensar. A biblioteca é para pôr todos os livros dele, porque ele compila o que lê na internet. Para outras pessoas.
Ele, no fundo, vai imprimir a internet. Tem muito espaço de biblioteca.
Sim, os mapas já foram todos. Mas
é extremamente desagradável com o apoio de iServices, onde encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos grade a mais, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt.
Deixar um agradecimento muito rápido a um ouvinte que nos enviou ontem, sim, Carlos Ré, uma mensagem a dizer que se equivocou. José Gomes Ferreira disse que para a esquerda é Estibor e não é, aparentemente. Tem que estudar melhor essa parte.
Tanta obrigada. Obrigada. Muito obrigada ao Carlos Ré.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Isto é extraordinário. Ontem Joana Marques falou do seu mini escaldão no nariz e não é que a SIC veio cá para mostrar ao mundo em direto.
Sim, porque é uma coisa única, Joana. Como é que conseguiste fazer isso?
É grave, é sério. Sim. E por isso, obviamente, agora está aqui a SIC jornalista e escrevem a SIC Notícias.
Claro que sim. Depois a CNN. E entre outras coisas, se não te importas, fala por favor do 3 por Todos. Esta
sim,
iniciativa de
rádio. Estaremos em direto na SIC, para quem tenha uma televisão à mão e nos queira ver, enquanto nos ouve na rádio, é uma experiência nova. Vamos estar à conversa com o programa Alô Portugal e explicar o que é que vai passar daqui a uma semana.
Já estou ligada aqui
então,
no estúdio, vocês depressa,
também. Também
estamos.
Vou lá,
meu nariz e não só.
E já a seguir vamos falar de um outro assunto aqui na rádio. Hoje comemora-se o Dia Mundial dos Oceanos. É muito preocupante a quantidade de avassaladora e gigantesca de plástico que há no oceano. Estamos a falar de ilhas enormes de plástico, é disso que falamos. Como é que podemos resolver, se é que ainda vamos a tempo? É com o Miguel Coelho que falamos disto tudo, já a seguir. É assim que se chama, Need You Now. Lady Antebellum toca na Renascença. Bom dia! Vamos falar agora de um assunto muito sério e muito preocupante. Hoje celebra-se o Dia Mundial dos Oceanos e eu não sei se têm noção, sem noção quem nos ouve, mas a cada minuto entra no mar o equivalente a um camião cheio de plástico. São 8 milhões de toneladas que todos os anos que vão para o mar e põem em perigo não só a vida marinha, mas também a dos seres humanos. E este é apenas um dos motivos, Miguel Coelho, que levam as Nações Unidas a fazer vários alertas.
Sim, a sustentabilidade dos oceanos está ameaçada. É esta a mensagem que a ONU vai tentar passar neste Dia Mundial dos Oceanos. Como sabemos, são muitos os perigos que conseguimos identificar de imediato e que é preciso superar, ou pelo menos atenuar, desde a poluição humana às questões das alterações climáticas, que levam a um aumento de temperatura do oceano. E aqui gera-se um ciclo terrível, porque sabemos que os oceanos desempenham um papel decisivo na regulação da temperatura do planeta e, portanto, podemos estar aqui à beira de uma espiral que atinge, obviamente, a biodiversidade.
Que atinge não só os peixes, mas a restante biodiversidade dos oceanos, mas também condiciona o nosso futuro próximo. Mas já que todos conhecemos os problemas, falemos agora das soluções, isso é que importa. A ciência pode resolver o problema, Miguel, vamos a tempo.
Bem, com a dimensão que o problema já assumiu, dificilmente a ciência só por si pode resolver, teremos de ser todos e também é necessário que haja políticas públicas concretas. Para isso, por exemplo, Portugal até 2030 terá de cumprir a chamada Estratégia Nacional para o Mar, que inclui vários objetivos, desde logo apostar mais nas energias renováveis marinhas, nas tecnologias digitais, etc. Esta é, aliás, uma das medidas defendidas por Carla Domingues, que é a gestora de projetos do Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar. Ela que lembra na Renascença que Portugal tem uma relação histórica com o mar, tem uma das maiores zonas económicas exclusivas europeias, mas durante muito tempo esteve adormecido para o potencial que tem mesmo à frente.
Se calhar nós desaproveitámos um bocadinho aqui durante algum tempo essas oportunidades, calhar outros países que noutras áreas estarão com certeza mais avançados, mas eu acho que temos agora aqui a oportunidade de recuperar, como lhe disse no caso, por exemplo, das energias marinhas renováveis, não é? E na robótica oceânica, por exemplo, todas estas tecnologias transversais que auxiliam depois à monitorização oceânica. Temos o primeiro parque eólico flutuante da Europa continental, que está instalado ali ao largo de Viena do Castelo. Há outros projetos pioneiros também da energia das ondas. Temos centros científicos e tecnológicos ao dispor, com avançadíssimos e que estão ao dispor para depois das empresas, para criar esta inovação. Portanto, eu acho que temos agora que aproveitar e que estamos a aproveitar.
Portugal tem de aproveitar todas as tecnologias e, pelos vistos, como ouvimos, são muitas. Uma boa oportunidade, diz esta especialista, poderá estar agora no Plano de Recuperação e Resiliência, que prevê uma verba de 252 milhões de euros para tornar a economia do mar mais competitiva, digital e sustentável, assim este dinheiro seja devidamente aplicado.
Sim, mas, em todo o caso, antes de falarmos destas questões mais económicas e das políticas públicas, devemos, em primeiro lugar, despertar as nossas mentes, não é? E começando desde logo por pensarmos nos cuidados que temos de ter com os resíduos que vão parar aos oceanos.
Cada vez mais assistimos também àquelas campanhas de recolha de lixo nas praias e com resultados que impressionam, porque também, só para que tenham uma ideia, o Atlântico poderá conter cerca de 200 milhões de toneladas de lixo plástico, e é precisamente para alertar os portugueses, sobretudo os mais jovens, que a Associação Oceanos Sem Plásticos vai visitar 3 escolas do Conselho de Torres Vedras. O fundador da Associação, Tiago Duarte, explica aqui o que os alunos vão ter a oportunidade de ver com os próprios olhos.
Vamos, de facto, sensibilizá-los para estas questões ambientais. Vamos mostrar objetos que temos retirado, não só das praias, mas também dos rios e também das arribas. Nós fazemos ações de limpeza nestes três ambientes, portanto, no fundo, nos rios, e aí tiramos coisas antigas, dos anos 50, 60, coisas ligadas à agricultura. Temos também uma forte ação nas praias, onde encontramos coisas incríveis também com dezenas de anos. Outro dia eu próprio encontrei uma embalagem de planta de 1970.
O fundador desta Associação Oceanos Sem Plásticos, ouvido pelo jornalista Fábio Monteiro, e é de facto incrível como é que temos um autêntico museu de lixo no fundo do mar. E há aqui também uma crítica deste ativista, que acusa o governo de não estar realmente comprometido com a causa ambiental, lembrando mesmo a visita de Greta Thunberg a Portugal há 2 anos, em que todos os políticos foram cumprimentá-la de manhã, diz ele, e à tarde já estavam a pensar no novo aeroporto.
Pois é. E a verdade é que as pessoas sabem destes problemas, todos nós sabemos, mas às vezes na prática pouco fazemos para contribuir para um planeta mais limpo. Para quem nos ouve e para nós também, hoje pode ser um bom dia para começar. O Dia Mundial dos Oceanos é apenas uma efeméride, mas é bom para perceber que, se continuarmos neste ritmo, quem sofre são as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos. Para saber mais detalhes sobre tudo o que falamos, pode ir a trr.sapo.pt e ler. É muito importante, faça pelo menos isso hoje, ler o artigo do jornalista Fábio Monteiro. Estamos a 15 para as 9. Bom dia. Está com a Renascença, Joana Marques fala na SIC.
É verdade, estou a vê-la aqui com muita atenção.
A falar desta emissão especial, 3 por Todos, da qual falamos melhor também aqui na Renascença, portanto, fique connosco. O Zaba a tocar na Renascença, Take a Chance on Me. Uma coisa muito rápida, falávamos do Dia Mundial dos Oceanos.
Sim.
E queria já agora dar uma sugestão, vou ser super rápida, de uma página de Instagram, chama-se Plásticos Marítimos, como se fosse latim.
Com U?
Sim, Plásticos Marítimos, e eu trabalho de uma bióloga, chama-se Ana. Ela recolhe resíduos de plástico das praias de Portugal e é incrível as coisas que ela encontra. Ela vai mostrando por lá, tem caixinhas com todo o tipo. E encontra coisas inacreditáveis, nomeadamente figuras, por exemplo, dos anos 70, coisas incríveis.
Sim.
Passo por lá, que é muito curioso de se ver.
Pacotes de bongo dos anos 80.
Por exemplo. O calor que se faz sentir numa
calor.
Certa cozinha.
Ah, sempre. Sempre temperaturas muito elevadas na cozinha de... Que bela ponte. Na cozinha de Gordon Ramsay. Estou a ver quem é, não é? O chefe.
Hell's Kitchen.
Exatamente.
Sim.
O famosíssimo chefe que se meteu, imaginem eles, com a comida portuguesa.
Não! Ai, não!
Como se atreve?
É sempre uma ideia.
Tudo menos isso.
Sempre que há estrangeiros a falar de comida portuguesa, a coisa corre mal, não é? Nós levamos muito a peito.
Do que é que ele falou?
Gordon Ramsay falou do pequeno almoço português perfeito, dizia ele. Procura fazer o pequeno almoço português perfeito, veja aqui. E nós temos para ouvir um certezinho do programa do Gordon Ramsay.
I'm on this amazing pig farm and they're producing the black pig, Porco Preto, and it is just one of the best pigs anywhere in the world.
Porco Preto.
Porco Preto é o pequeno almoço?
É, ele acha que sim, cá em Portugal. Ora.
But these eggs, look, they're blue eggs, so it's like black pork, blue eggs. And the secret here is cook them really nice and slowly.
Portanto, podemos resumir já.
Então, vá,
é porco preto, fala-nos ele em porco preto e em ovos estrelados. Ele chama-lhe pork and eggs. Bem, e as reações não se fizeram esperar. Ele partilhou isto ontem no seu
Twitter. Espera. Então, o que ele diz que é o pequeno almoço
diz
normal, tradicional?
Um pequeno almoço tradicional português é porco preto, portanto, umas boas bifanas de porco preto e ovos estrelados.
Onde é que ele andou?
Não sei em que zona de Portugal esteve. Eu acho que sei. Na verdade, acho que foi no Algarve, não é? E no Algarve fazem o que os ingleses quiserem, não é?
Exato.
Ou qualquer estrangeiro. Que era assim um pequeno almoço mais à base de feijão e bacon, há muito lá, mas não é o típico nosso. Então é muito giro ver as reações no Twitter, é uma publicação já com milhares de comentários e muitos deles vindos de portugueses com muita graça, que é uma coisa que isso sim é tradicional portuguesa, ter graça. E então vão ensinando ao Gordon Ramsay o que é um pequeno almoço tradicional português com muitas fotografias. Vêem-se muitas meias de leite com torrada à parada, é um clássico dos nossos
pés. É,
vê-se sopas de cavalo cansado,
era
um clássico antigo, um clássico antigo ali, vinho logo de manhã, muitos pastéis de nata. Há quem ponha a brincar um corato, uma sanduíche. Isto é que é o nosso canal, sanduíche de corato. Há quem partilhe imagens de choca-pique, merenda mista, temos tudo um
não
pouco.
Não é Nestum,
e há um Nestum. Há um Nestum especial, há um Nestum, Nestum papas de sarrabulho. Para ensinar a Gordon Ramsay o que somos nós gastronomicamente, eu achei muita graça a esta. Criou-se aqui uma moda ontem no Twitter de toda a gente partilhar o seu pequeno almoço e queria-vos perguntar. Há aqui também um tulicrema, outro clássico. Queria-vos perguntar a vocês o que é para vocês o pequeno almoço mais típico de Portugal.
Ah, eu acho que é a meia de leite e o croissant misto.
Sem dúvida, uma meia de leite e um queque de nozes, coisa assim.
É outra variante. Que é
o bolo de arroz.
Bolo de arroz, sim.
E há outra variante que eu lembro de ir em tempos a um café com a minha mãe, estava muito impressionada quando vi aquilo logo pela manhã, pessoas comiam um rissol.
Sim, logo de manhã.
E frio. Já foi feito ontem.
Com café e leite, eu pensava, estes estômagos são à prova de bala. Mas é muito giro, é muito giro.
Podia ser porco preto, o rissol de porco preto. Porque não, uma variante.
Que nunca mais fala de culinária portuguesa antes de consultar um português.
Com
Gordon
certeza.
Foi
como se atreve.
Ele não disse nada depois disto tudo.
Não vejo aqui ainda a reação.
Está envergonhado.
É que as reações, ainda há segundos, estavam pessoas a partilhar isto, não para, é assim uma torrente. E ele agora, com certeza, está. Ah, não, ia dizer que se está a pôr num avião a caminho de cá, mas não pode. Vai ter que aguardar para vir aos nossos típicos
pois
cafés.
É.
Comer ao balcão um croissant misto.
Já não estamos na lista.
E não vale ser no Algarve. Tem que ser no Algarve, a coisa fica
desvirtuada, pode ficar.
Mas olha que não há pastelarias nem café como as nossas.
São as melhores do mundo.
Não existe, não há.
Com muitas saudades.
Aliás, não há comida como a nossa.
Pois é.
Não há país como o nosso.
António Variações na Renascença. E agora na SIC. Estamos muito contentes. Porque estamos a falar do projeto 3 por Todos, que nos é muito caro e sobretudo que nos vai sair do pelo. Está a Filipa Galrão neste momento a contar que esta emissão vai ser incrível e é já na semana que vem. 3 por Todos, 16, 17, 18 de junho no Rossio, em Lisboa. 50 horas de maratona de rádio sem parar.
Meu Deus, sem dormir.
Pela União Audiovisual.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Tiveram as duas muito bem. Na SIC, que eu estive a ver-vos às duas.
Claro
que vi.
Agora és tu.
Agora vai ser depois das 9h30. É que queremos ser muito chatas e que as pessoas saibam mesmo desta emissão que vai acontecer.
Isso já 16, viu? Conta aos amigos.
18. Sim, para irem lá visitar-nos.
Espalha a palavra e para ouvirem.
No
para contribuírem.
É o 3 por Todos, de cor. 3 por Todos, 3 por
50
todos.
Horas em direto de rádio.
Já para a semana, daqui uma semana.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Ah, eu quero contar uma história.
Conta.
Que me envergonha, mas eu vou abrir o meu coração.
São as melhores, as
ao
melhores.
Mesmo tempo, esta história serve de alerta para todos os que nos estão a ouvir e para vocês também. Então, eu quero contar uma história que me aconteceu na semana passada. Eu, ao sair da rádio para uma gravação, estava atrasada, que é o normal, não é? Tinha o meu telemóvel a carregar no carro, que também é normal, e peguei no telefone com a mão direita, enquanto conduzia.
Isso é um erro logo.
É um erro, mas acontece-me muito. Nem que seja para ver horas, que é estúpido, porque tenho as horas no ecrã do carro também. E o que é que acontece? Passa um agente da PSP, a sua mota, fica muito zangado a olhar para mim nos olhos, mandou-me encostar, eu encostei,
caladinha, não é? A pensar, pronto, já fui. E o que é que acontece? Baixo o vidro, vem o senhor agente. Sabe quanto é que é a multa por estar a agarrar no telemóvel?
Mas eu gostei muito que o agente faça esse barulho.
Faz este barulhinho. Não, e havia muito barulho realmente, porque estávamos no eixo norte-sul.
Ok.
250 euros de multa. Pagaste. Menos 3 pontos na carta e ainda pode ficar sem ela, porque se o senhor que analisa as multas achar que é essa a sanção acessória que merece, e eu sempre calada.
Já quase sempre, a chorar, sempre, choraria logo.
Quase, e chorei, pois. Documentos do carro, os meus documentos, lá está ele a passar a multa, aquele momento horroroso, não é? Em que ele está a escrever tudo, e escreve a morada, e escreve não sei o quê.
É criminosa.
E eu fiz várias reflexões enquanto ele passava a multa. Eu pensei, eu mereci, foi a primeira reflexão, eu mereci, eu estava a usar o telemóvel, apesar de não o ter colado ao ouvido, eu estava com ele na mão, não posso... Não posso, eu esqueci-me que não posso.
Podias ter gritado assim, como é que isto veio aqui parar?
Foi de repente, colou-se. Depois, segundo, outra reflexão que também me fez chorar. Eu podia ter tido um acidente. E pior, eu pus em risco a vida de outras pessoas, de outros condutores. E eu não penso nisto normalmente, mas naquele momento eu pensei. E depois, esta multa foi importante para perceber como precisamos, todos, no geral, enquanto sociedade, eu depois, obviamente, disse isto, desabafei com a polícia.
De dar dinheiro à Filipa Galrão para pagar a sua multa.
Não, de mudar o chip da disponibilidade constante.
É
de estar sempre presente para todos, a todo momento, e das respostas imediatas que toda a
sim, é que são coisas que podem esperar sempre.
Tudo pode esperar. Não use o telemóvel quando está no carro. Se não atender, se não responder logo à mensagem, a outra pessoa tem que entender que há momentos em que não estamos disponíveis. E pronto, foi isto que eu disse à polícia. Não me livrei da multa, mas ainda acrescentei, não se preocupe, que vou dizer na rádio que a polícia anda a manter a ordem nestas coisas. E ele disse, na rádio? Não me diga que vem da rádio. Ah, podíamos ter conversado aqui um bocadinho. Ah. E eu pensar, a sério? Mas agora já passou a multa.
Ah, mas ele agora também achava mal agora.
Estou a brincar. Achava, não, claro, claro que não. Claro que não, estávamos só a brincar. E na verdade depois acabámos ali a refletir ambos.
Eu cheguei agora a ir dizer, e na verdade depois fomos jantar.
E agora namoramos.
Agora, sim, esta história foi há 17 anos.
Agora namoro com o agente Alves.
Não, eu sei o nome dele, mas não vou dizer.
Claro, claro. A verdade é que, embora tenha feito um bom trabalho, sim,
foi excelentíssimo trabalho.
E eu tenho visto por aí, não sei se já viram nas paragens de autocarro e tudo, uma campanha da segurança rodoviária que tem a ver precisamente com isto, com não falar ao telefone. Tem uma série de embaixadores internacionais, porque isto é um problema global, não é? Não falar ao telemóvel enquanto segundo. Nem falar, nem fazer nada. Isso,
nada,
nós pegamos o telemóvel.
É isso, não é falar.
Pego para ver se houve uma notícia, não sei de que.
Às vezes aquela notificação do WhatsApp em que conseguimos logo ler o que é que a pessoa está a dizer. Mas não, não pode ser.
O problema é nosso. Nós não conseguimos não ter estímulos constantes.
É nessas coisas.
É como se fosse um presente, não é? Deixa ver se mandaram um presente, que é uma notícia, uma notificação.
E há muito aquela mania de, por acaso não foi o caso, de paramos num semáforo, vamos primeira coisa, ver, é? Agarrar no telemóvel.
Eu, por acaso, gosto de imaginar, faço o exercício um bocado tétrico, mas ao contrário, que é imaginar a causa de morte, imagina.
Que horror.
Eu esbarro contra uma árvore e faleço por causa disso. E eu penso, ah, mas pronto, ela estava a ver...
Notícias do Porto.
Não,
até se engasgou. Olha, causa de morte.
Não, tá, peraí.
É uma notificação de um grupo daqueles do WhatsApp de nome ridículo.
Sim,
pois, sim.
As amigas do liceu. Não podia esperar. Não vale a pena. Não vale, era uma morte muito estúpida. Não,
se
não vale
conduz,
a pena.
Não olhe para o telemóvel.
As duas mãos no volante. Eu sei que parece parolo,
e os
mas
olhos
é
para
assim
a frente.
Que tem de ser.
Os olhos
não,
para
parece-me perfeito. Não é parolo.
É o paraíso do Diogo Pissarra. Toca aqui na Renascença. Agora vamos ao comentário da Graça Franco, porque hoje é terça-feira. Graça, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom
olá.
Dia.
E vamos falar do clima diplomático muito caliente, que nas últimas horas se viveu entre Portugal e Espanha, Miguel.
Sim, na sequência da decisão que Espanha começou por tomar sem consultar nem sequer avisar Portugal, decisão de obrigar desde ontem quem atravessasse a fronteira a apresentar um teste negativo à Covid-19. O certo é que já esta manhã Espanha fez saber, junto ao governo português, que foi um equívoco e que vai recuar na medida. Graça, o que é que se retira deste episódio?
Olha, retira-se que em todos os países encontra sempre uma doutora Graça Freitas para... Não era doutora Graça Franco. Era doutora Graça Freitas para fazer de bode expiatório, como se estas coisas não passassem por mais ninguém e a Direção-Geral de Saúde Espanhola tivesse poderes para fazer por si só e passando todos os superiores hierárquicos uma decisão destas. E como Portugal tem tendência, eu estava a ouvir o doutor Augusto Santos Silva para continuar a terminar as cartas como no antigo regime, com uma fórmula que era assim: atentos, venerandos e obrigados. E nós dizemos ao governo espanhol que, apesar de nos ter feito uma coisa absolutamente inacreditável em termos diplomáticos, que foi nem sequer nos dar conhecimento que ia tomar a medida, nós ficamos muito atentos, venerandos e obrigados por eles terem recuado no dia seguinte, no risco de se arranjar por aqui um berbicacho que também não lhes seria muito favorável, porque de facto nós precisamos de Espanha, é o nosso primeiro mercado de turismo, mas Portugal, a Espanha também não tem interesse nenhum em arranjar aqui assim um problema diplomático com Portugal.
Portanto, sim, e apesar de tudo, neste caso, a diplomacia ou a pressão diplomática, seja como for, funcionou, ao contrário do Reino Unido, por exemplo.
É verdade, a Espanha não cedeu, ou seja, não cedeu, não. Abrindo as portas e os braços ao Reino Unido, não consegue fazer com que os turistas britânicos confiem no mercado espanhol, tanto como confiaram, ainda que transitoriamente, no mercado português.
Sim, mas eu também me referia ao facto de Espanha ceder à pressão diplomática portuguesa e o Reino Unido, neste caso, não.
Pois, nós somos pequeninos, não faz assim uma grande diferença ceder às nossas pressões e ter-nos razoavelmente como aliados. Os britânicos são um aliado mais difícil de conquistar. Eu diria mesmo que para Portugal era preciso um bocadinho mais do que reverter a medida, no mínimo pedir desculpa por tamanho lapso, não é? Mas ficamos contentes assim, pronto, está eliminado o caso, passa-se uma esponja por cima e lá vamos nós todos felizes para a Espanha, mas pelo menos os espanhóis podem vir todos felizes para Portugal, que era o mais importante, porque eles são 25% do nosso mercado. E como são 25% do nosso mercado e os outros 15% que vêm do Reino Unido, de facto tiveram este problema. E é importante saber aqui uma coisa, é que o mercado do Reino Unido é um mercado sazonal que termina em junho, ou seja, abrem as aulas e depois já não temos mais turistas britânicos, senão aqueles velhinhos que viriam mais ou menos de qualquer maneira, não é? Portanto, as famílias britânicas de classe média que vieram todas felizes e acabaram por ver as férias estragadas pelo senhor Boris...
Boris Johnson.
Boris Johnson, eu gosto, de facto. De facto, já não
agora ou já não vêm, não é?
Já não vêm, exatamente, já não voltam. Ou seja, se voltarem vai ser para o ano. Esperemos que estejamos todos vacinados.
Graça Franco, beijinhos e até quinta-feira. Adiós.
Adiós.
Hasta el jueves.
Pasito a pasito levamos, fazendo, não?
Isso. 9:28, bom dia.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Temos ótimas notícias, temos um festival de volta, é o Festival de Jardins do Marquês, com o apoio da Renascença, acontece no Oeiras Valley. Estes nomes ingleses dão assim uma chiqueza aos sítios. No Oeiras Valley, o festival acontece de 2 a 11 de julho, vai ser espetacular para já receber espetáculos de volta, e ainda por cima, em noites de verão, nos Jardins do Marquês, em Oeiras, e vamos nós aqui anunciar os nomes deste cartaz em primeira mão já a seguir. Até já. Estamos muito contentes, anunciamos aqui o regresso de um festival. Yeah! Tantos anos sem concertos, temos de volta.
Parecem anos, séculos.
Pois é. Oeiras Valley, um festival que acontece nos Jardins do Marquês, em Oeiras, que é um sítio, não sei se vocês já foram, lindo de morrer, é bonito, bonito. Tem assim uns jardinzinhos, aliás, chama-se Jardins do Marquês, não é? E ver concertos lá é maravilhoso. Então, nos dias 2 a 11 de julho, 7 noites de verão, nos Jardins do Marquês, em Oeiras, em em primeira mão, anunciamos agora o cartaz.
Pam, 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 pam. Então, de 2 a 6 de julho, temos Seu Jorge e Daniel Jobim, que cantam Tom Jobim, Rua das Pretas, Maria João Pires e Júlio Rezende, Rufus Wainwright e Vicente Palma.
E de 8 a 11 de julho, temos António Zamburgo, Tainá Bonga, Mayra Andrade, Camané e Mário Lajinha, Jorge Palma, Rui Veloso e Tito Paris.
Espetacular! Cartaz!
Pode valeu a pena esperar.
Consultar tudo no site da Renascença, rr.sapo.pt, Oeiras Valley, 2 a 11 de julho, 7 noites de verão, nos Jardins do Marquês, em Oeiras. Espetacular. Já a seguir, vamos conhecer um homem muito simpático, trabalha na cultura, chama-se Fernando e, obviamente, por causa da pandemia, tem aqui umas boas histórias para nos contar, porque a vida dele mudou, não um bocadinho, mas um bocadão.
E tem uma música que os ABBA lhe dedicaram.
Pois é, pois é. E a Lady Gaga também, tem uma, não é? Para ele.
Não, essa é Alejandro.
Ah, Alejandro, pois é.
Mas podia ser.
Baralho-me com os nomes todos.
Não, acho que ela lá para o meio diz Fernando.
Não, não, isso és tu para me ajudar. Já vamos conhecer o Fernando aqui na Renascença. Muito bom dia, uma ótima terça-feira. Westlife, Uptown Girl, toca na Renascença. Se também estava ligado na SIC ao mesmo tempo que houve a Renascença, conheceu já o Fernando, até porque ele deu voz a todas estas pessoas que deixaram de trabalhar por causa da pandemia. E agora o Fernando é todo nosso.
Ah, finalmente.
Olá, Fernando, bom dia, bem-vindo aqui à Renascença. É um gosto conhecê-lo, Fernando. O Fernando é uma das muitas pessoas que trabalham para a cultura, vítima da pandemia. Então, Fernando, conta-nos lá, já agora, Fernando Marrucho, o que é que fazia antes de esta pandemia avassaladora chegar ao mundo inteiro?
Bom dia, obrigado pelo convite. Antes da pandemia chegar, funcionava como profissional liberal nesta área, como produtor, vendendo os meus serviços de produção e de perícia.
Ligados à música, sobretudo?
Ligados à música e aos espetáculos, sim. Portanto.
Uhum. E quando a pandemia chegou, apercebeu-se logo do tamanho da empreitada que tínhamos pela frente ou achou que isto era uma coisa de um mês ou dois e que rapidamente voltávamos ao normal?
Não. Eu sabia que tínhamos 2 anos. Eu sou uma pessoa atenta às coisas da ciência e percebi logo que nós estávamos perante um cataclismo.
E passou rapidamente para uma situação de dificuldade ou ainda teve ali algum recuo para aguentar ali aqueles primeiros meses?
Não, quer dizer, a situação, a partir daí, desse momento, o trabalho foi a zero, não é? E, portanto, todo, no nosso setor, todos nós ficámos numa situação muito difícil. No meu caso, isto é curioso explicar, eu nunca devi nada à Autoridade Tributária nem à Segurança Social e tinha requisitos suficientes para ter acesso a subsídios de emprego. Uhum. Coisa que fiz o pedido em agosto do ano passado.
E não chegou a resposta ainda?
A resposta recebi em março deste ano. A dizer que estava indeferido e se quisesse podia recorrer.
Indeferido porquê?
Pois não explicam. A razão que eles lá apresentam é que, pronto, não preenche os critérios. E, no entanto, segundo a legislação, que eu sou uma pessoa que gosto muito de ler essas coisas, segundo a legislação, teria todo o direito.
E é um problema que muitos profissionais deste setor têm tido.
E é para além dos informais, porque, vamos ver, existem há um intervalo. Há 3 perguntas, é preciso que as pessoas saibam o seguinte: há 3 perguntas que o Poder Legislativo e Executivo não consegue responder.
Quais são?
Que é: quem somos? Quantos somos?
Pois.
E quanto valemos? Portanto, o que é que aconteceu? Nessa altura, a partir de abril, percebendo que o poder não tinha, como não teve nestes 44 anos, a possibilidade de conseguir construir um edifício legislativo que enquadrasse a atividade, manifestámos a vontade de e constituímos como um grupo de trabalho, refletindo, estudando, substituindo ao Estado no estudo de legislação comparada dos outros países, Alemanha, França, Bélgica,
para aplicar aqui,
para aplicar cá em Portugal.
E abordámos e tivemos várias audiências no seio do Movimento de Convergência da Cultura, várias audiências no Parlamento com os diversos grupos parlamentares e 2 audiências parlamentares onde chegámos lá e dissemos assim: nós gostaríamos de vos ajudar a resolver o problema.
Claro.
Então o Fernando criou esta plataforma, a Convergência pela Cultura, foi o que fez para tentar reverter a situação, não é? E ficar um bocadinho melhor.
E enquanto isto
tanto o Fernando, mas também todos os outros profissionais.
Exatamente, mas enquanto acontecia, tinha que ir trabalhando também para o seu próprio sustento, fez coisas que não têm nada a ver com a sua área.
No ano passado,
não é?
Zero. Eu tinha umas pequenas poupanças, portanto, a parte intelectual de ter sido um dos cofundadores da Convergência foi conseguir criar uma plataforma com propostas concretas, indo também, pensando também que somos um país pobre e havia que criar receita para conseguirmos criar um fundo especial de solidariedade, e quisemos ajudar a Assembleia da República na parte legislativa e o Governo, mas...
Portanto, ainda é tudo mais frustrante, porque o Fernando está por trás disto tudo. Oh, Fernando, mas a verdade é que deve ser desesperante uma pessoa amealhar dinheiro ao longo da vida, sei lá, para coisas que o Fernando queria, viajar, o que fosse, não sei, mas ir esse dinheiro esvaindo-se aos poucos.
E acabou no final do ano.
E depois o que é que fez?
Eu vou dizer, curiosamente, depois da minha formação e 40 anos de profissão, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Estive a trabalhar 2 meses num call center a vender energia para pessoas que não queriam comprar energia.
Sim, realmente é o que acontece.
Fazia 100 telefonemas por dia, no mínimo, até que, vamos, aquilo, eu designava aquilo como uma espécie de masmorra.
Sim, é um trabalho muito, muito intenso.
E sobretudo é muitos anos de experiência para serem deitados pelo cano abaixo. Isso deve ser desesperante. Atualmente o que é que faz, Fernando?
Atualmente giro um bar bistrô em Cacilhas, dá-lhe com alma.
Como é que se chama?
Dá-lhe com alma. Dá-lhe com alma.
Mas está aberto durante o dia, não é? Espero eu, porque os bares à noite ainda também não funcionam.
Não, isto não é um bar-restaurante. Portanto, por isso é que tem esse estatuto. Funciona neste momento das 3 às 10h30.
Que é o limite, sim.
E se Lisboa não recuar, a partir do dia 14 funcionará até à 1 da manhã.
Pensa voltar ao seu trabalho de produtor?
Claro que
música.
Sim. Então, eu investi 40 anos da minha formação. A minha formação de base é Filosofia, Faculdade de Letras, e depois fiz gestão hoteleira, daí que esteja aqui. E trabalhei, portanto, fiz formação em eletroacústica aplicada, projetos de instalações, etc. Portanto, 40
Seria
anos
um
de formação.
Mas não pode ser.
Mas há muitos casos assim de colegas que foram para as obras.
Sim, sim,
sim. Olha, Fernando, tudo de bom para si, muito obrigada por estar aqui por nos contar do seu caso, e é precisamente para vocês, de facto, vamos fazer isso pela União Audiovisual.
Nós agradecemos.
Que dias 16, 17 e 18 estamos no Rossio, em Lisboa, numa maratona de 50 horas de rádio sem parar. Nós vamos estar sempre às 3 da manhã.
Sim,
mas toda a rádio se junta.
Sim, sim, toda a equipa da Renascença nos vai ajudar, vai passar por lá, e muitos convidados também.
Obrigada.
E muita gente como o Fernando, que nós vamos conhecer ao longo desses 3 dias também, para perceber o que é que fazem, não é? Que profissões são estas.
Obrigada, Fernando.
Muito obrigada.
Bom dia. Estou muito entusiasmada com estas temperaturas. Vamos embora, voltamos amanhã às 7. Hoje,
como é que foi?
Foi assim.
Olá, Joana Marques, bom dia.
Há coro.
Está melhor o teu escaldão. Está melhor o teu escaldão.
A tendência é melhorar, não é?
Tens posto After Sun. Tenho posto tudo que tenho em casa.
Todos os cremes.
Tipos de coisas. Sim,
mas
ontem
deixa-me explicar.
Até barrei queijo Filadélfia.
Que horror!
Gordon Ramsay falou do pequeno almoço português perfeito, dizia ele. Procura fazer o pequeno almoço português perfeito, veja aqui.
Pequeno almoço normal, tradicional?
Um pequeno almoço tradicional português, porco preto, portanto, umas boas bifanas de porco preto e ovos estrelados.
Onde é que ele andou?
Não sei em que zona de Portugal esteve. Queríamos perguntar a vocês o pequeno almoço mais típico de Portugal.
Ah, eu acho que é a meia de leite e o croissant misto.
Sem dúvida, uma meia de leite e um queque de nozes, coisa assim.
É outra variante, que eu lembro de ir em tempos a um café com a minha mãe, ficava muito impressionada quando vi aquilo logo pela manhã, pessoas comiam um rissol.
Sim. E frio. Já foi feito ontem.
Com café e leite, eu pensava, estes estômagos são à prova de bala.
Quem for planeta a todas estas fontes de informação diferente, encontra todas as provas do que estamos a dizer. Se quiserem, também lá vamos ao mapa de Schoner de 1515.
José Gomes Ferreira deve ser o maior colecionador vivo de mapas, e vivo por enquanto, porque por este andar qualquer dia é soterrado por tanto mapa. Aquilo é uma loucura. Começa no mapa de Schoner e vai por aí fora.
Sabes o que é o mapa de Schoner?
Claro que não. No fundo foi como eu, quando comecei a colecionar, não sei se lembram, a Ana, não sei se apanhou esta fase, mas tu, Filipa, os tojos do Bonicala.
Claro que sim.
O ar indignado dela, que
claro que sim.
Então, eu era uma adulta que gostava de tojos, claro. Não, a Ana colecionava uns tojos a preto e branco.
Acorde com a Ana, Joana e Filipa, às 3 da manhã, na Renascença.
Esperamos por si amanhã às 7. Até amanhã.
Beijinhos.
Beijinhos.
Beijinhos.